Podcast Irmãos.
Olá, pessoas! Não faço igual o Paulinho, não vou conseguir.
Nunca. Posso fazer a minha apresentação?
Faz a sua apresentação.
Estamos de volta aqui no irmãos.com.
Então a gente está aqui gravando no Aquário de Ideias, no JV, no Encontro de Pastores e Líderes de Jovens 2015, um momento bem especial aqui pra gente. E eu tô aqui com um MV, que trabalha aqui no JV na Estrada, no JV, missionário do JV, pastor agora.
Estamos aqui ajudando a galera do irmãos.com. É um prazer muito especial pra mim poder voltar a fazer esse podcast, contribuir pra esse ministério. E eu tô aqui com um cara muito especial pra gente também, não só aqui no JV, né, mas também pro irmãos.com, que é o pastor Paulo Júnior, da Igreja Sal da Terra, lá de Goiânia. Pastor, muito especial sua presença aqui com a gente.
Muito bom,
inclusive
aqui,
gravando aqui com a gente também.
Alegria, privilégio.
Paulo, a gente esteve ouvindo você falando aqui e compartilhando aí a palavra com a gente de manhã, foi um momento muito especial, falando justo sobre esse tema da sustentabilidade em relação ao ministério, a confusão que existe no nosso coração. Eu acho que um impacto grande pra gente. Você trouxe pra gente um conceito que eu acho que deixou todo mundo...
Com nó na cabeça.
Podia cair uma agulha naquela hora que todo mundo ia ouvir a agulha caindo, porque você falou umas 3 vezes explicando, porque foi uma provocação muito, muito grande. Eu queria que você retomasse nesse ponto pra gente partir daqui a nossa conversa.
Bom, muito bom estar aqui, né, e cumprimentar todo mundo aí que acompanha. É um privilégio poder voltar e, de alguma forma, poder contribuir. Essa é uma questão, esse é um assunto que hoje é mundialmente discutido. E é interessante a gente entender que a gente poderia ir trabalhando o conceito a partir de outros conceitos complementares que ajudam a gente a entender. Essa questão de sustentabilidade e viabilidade. Eu acho que não dá para discutir sustentabilidade sem primeiro também tratar o nosso próprio conceito de viabilidade. Eu acho que o mundo de modo geral, e a igreja não ficou fora disso, o mundo se ocupou tanto da viabilidade das coisas, que esqueceu o aspecto subjetivo da sustentabilidade. Eu acho que o pecado aconteceu por uma questão de inversão de conceitos.
Uhum.
Então, Deus colocou no homem uma condição sustentável e o homem foi atraído por uma perspectiva ou uma expectativa viável. Então, ele substituiu uma consciência sustentável por uma prática viável. Né? Então, o homem tentou se viabilizar sendo que ele era sustentável.
Você falou sobre a questão da mentira.
A mentira é fácil de ser identificada.
Exatamente.
O diabo não nos engana quando mente. O diabo nos engana quando ele não mente. E ele também não fala a verdade.
Quando ele não fala a verdade. Isso.
A pior mentira é quando a verdade não é dita. Então, o que é a pior mentira? A pior mentira é aquela que tem aparência, estrutura, forma, ou seja, ela tem evidências de verdade, mas ela não tem motivos de verdade. Então, é a letra. Paulo, ele fala claramente, a letra mata, o espírito que vivifica.
Exatamente.
Então, a letra é o aspecto objetivo, o espírito é o aspecto subjetivo. Toda a fé se baseia no aspecto subjetivo. Então, a sustentabilidade ela está toda pautada nos aspectos subjetivos. Natureza, identidade, atributos, vocação, propósito, enfim. É a construção da identidade nos seus aspectos subjetivos. E aí, nós vamos viabilizar ações que traduzam nossa identidade. Então, a viabilidade é o meio de traduzir, de dar destino àquilo que é a nossa natureza. Então, uma fonte, ela é a fonte, ela tem água. E eu vou transmitir a água dela num copo, num cano, num rego, numa bomba, mas ela é a fonte. Então, a nossa grande crise é exatamente isso. Porque, por exemplo, quando a gente fala lá, vamos discutir o assunto do Ministério Sustentável. Aí, quando a gente pensa em Ministério Sustentável, imediatamente todo mundo pensa, bom, até pelo próprio slogan lá, né?
Exatamente. Precioso demais.
Para que se esgote. Não tem como se esgotar. Então, eu posso esgotar os veículos, mas eu não vou esgotar a fonte. Esse era o problema da mulher samaritana. O problema da mulher samaritana é todo um conflito entre sustentabilidade e viabilidade. Enquanto ela estava toda focada em viabilidade, ela não entendia o conceito da sustentabilidade. Então, quando Jesus fez ela entender quem ela era, e disse assim, se você conhecesse o que Deus te deu, pronto, então ela começou a conhecer do que ela era feita a partir de Deus. Quando ela conheceu sua origem e do que ela era feita, Jesus falou para ela, então rios de água viva fluirão do seu interior. Então aí houve uma inversão do pensamento. Até então aquela mulher estava sofrendo tudo que ela sofria por questões de viabilidade. Ela estava tentando trabalhar uma viabilidade sem consciência de sustentabilidade. Quando eu penso assim, ah, um ministério sustentável, bom demais, precioso demais, para que se esgote, eu não estou falando de sustentabilidade, eu estou falando de viabilidade. Porque viabilidade, se eu estou preocupado em tornar o meu ministério sustentável, isso não é sustentabilidade.
Isso é, viabilidade.
Eu estou confundindo o conceito.
É aí que começa a dar um nó na cabeça. Porque nós temos um mindset, um modelo mental.
De viabilidade.
De viabilidade.
É totalmente. Mas isso é e desde aí, o Éden. Desde a queda do homem.
Estou trazendo para a realidade da igreja local.
Claro.
Da liderança. Então, a gente quer construir um ministério sustentável, nós vamos buscar recursos que nos viabilizem.
Patrocínio.
Exatamente.
E está tudo errado.
E aí está tudo errado. Você falou de Jesus que quebrou o paradigma, né? Quebrou a forma de pensamento da mulher.
E não só da mulher, dos próprios discípulos. Quando aquela mulher entendeu que era o ministério dela que gerava sustentabilidade, porque Jesus falou assim, quando você entender isso, a sustentabilidade emana de você. Ou seja, então, eu estou enraizado, a água passa por mim, então eu deixei de ser fome, passei a ser pão. Deixei de ser sede, passei a ser fonte. Então, é a sustentabilidade ministerial e não a sustentabilidade do ministério.
E isso aí...
E foi o que aconteceu com ela, né? Na continuação da história dela em Sicar.
Na hora que ela entendeu isso, ela viabilizou a cidade.
Então, ela foi pra Sicar e transformou a cidade.
Uma pessoa sustentável, ou seja, uma pessoa que entende a sustentabilidade do seu ministério, torna a cidade viável. Então aquela mulher sozinha trouxe a cidade inteira pra Jesus. Sabe o que é fantástico nesse texto? É que enquanto ela tá indo pra cidade, tá vindo um grupo de discípulos de Jesus da cidade. Ou seja, uma equipe inteira de homens treinados por Jesus não trouxe ninguém para Jesus.
E a mulher sozinha.
Por que que eles não trouxeram? Porque eles foram na cidade comprar comida. Então, eles entraram na cidade com a perspectiva da viabilidade. Eles se relacionavam com a cidade na perspectiva da sua viabilidade. E não na perspectiva de que eles eram a sustentação da cidade.
Olha então, que impressionante. Então, Paulo, assim, eu gosto de gravar com o Paulo Júnior.
Ele tá provocando mais ainda,
não,
né?
Não, é porque ele acaba assim. Eu já ouvi lá dentro, né? Isso que ele tá falando. A gente ouviu uma provocação na plenária aqui. Eu não sei se isso é um pecado meu, mas eu como um pastor de uma igreja local, que vou trabalhar a partir de uma realidade, uma perspectiva, é muito difícil entender isso. Daqui a pouco eu tô pedindo pra você desenhar aqui.
Porque nós trabalhamos a carência da igreja.
Vou por legenda
e não o seu potencial.
Pensa um cara que tá ouvindo, que vai ouvir a gente falar sobre isso. Eu acredito que vai estar pensando algo parecido com o que eu e o Júnior estão pensando aqui. Como é que essa mensagem, essa palavra, como é que eu mudo isso? A mulher mudou. Ela foi lá e trouxe a cidade.
Ela trouxe a cidade.
Mas a gente, aí vai entrar naquela questão.
Porque ela passou a entender o que que Deus já tinha feito e não o que que Deus vai fazer. O problema da igreja hoje é que a igreja está tão focada na viabilidade que ela tem uma liturgia de convencimento de Deus a respeito do que Deus deve ainda fazer.
E
não
negócio.
Uma forma de reunião que traduz o que Deus já fez.
Então,
quando eu estou traduzindo o que Deus já fez, eu estou traduzindo minha consciência de sustentabilidade.
Concordo.
Pronto, então o processo sustentável. Ponto.
Ponto.
Porque é baseado no que Deus já fez.
É uma sustentabilidade, igual você disse, ministerial.
Ministerial,
não
pronto.
Do
então é o que ele nos tornou. Eu cheguei numa cidade lá e reuniu lá 3 ou 4 os caras mais incapazes da cidade. Interessa, não é a capacidade deles, é o que eles representam. Então não é o poder deles, é a autoridade deles. O contexto é todo subjetivo. Eles são a sustentabilidade da cidade pelo que eles representam, não pelo que eles fazem. Se fosse o que eles fazem, seria viabilidade, mas é o que eles representam. Eles representam a fonte. Eles são a cura, então não interessa a competência que eles têm. Interessa o que eles representam. Então a igreja tinha que trabalhar mais autoridade, menos poder.
A igreja é a cura.
O poder não é representativo da autoridade. O poder é substitutivo da autoridade. Então Jesus teve que manifestar poder até que fosse reconhecida a sua autoridade. Uma vez reconhecida a autoridade, ele tem que abrir mão do poder. Porque agora é o que ele representa, mais do que o que ele faz. Então a nossa autoridade tem que ser indutora de comportamento e não determinante. Então a igreja está tentando ganhar a cidade pelo seu poder.
E não vai ganhar nunca.
Nunca. Porque nós vamos fazer um enfrentamento de poderes.
Confrontamento.
Nós temos que enfrentar a cidade com autoridade. A mulher tinha autoridade porque ela era a fonte. Acabou. Todo mundo que tem sede podia beber nela. Ponto.
Eu fico pensando na vida ministerial, cara. Tudo que eu aprendi até hoje, que eu acho que eu aprendi alguma coisa.
Tá vendo? Ela tinha autoridade, então ela entrou na cidade como quem tem autoridade.
Alguém que não tinha autoridade, né? Saiu de manhã pra pegar água
e não tinha. E ela tava tentando resolver o problema dela com poder. Tanto que quando Jesus tá falando com ela tem paradigmas de poder. paradigma dela é o tamanho da corda, o tamanho do balde, o local do culto, a liturgia, tudo nela tá mostrando a igreja. Uma igreja que confia na liturgia, no endereço,
ou seja,
na estratégia, na metodologia, tudo viabilidade.
Tudo viabilidade.
E mais, ela é tão litúrgica, ela é tão devota da sua liturgia, que ela estava se casando pela sexta vez.
Pô, uma
mulher que acredita em casamento, ela está tentando tornar, achar um casamento viável.
E estabelecer um padrão dessa
forma. Um padrão.
Quero viver, né? Quero,
a sustentabilidade não tem a ver com padrão. A viabilidade, sim.
Tem. E aí o padrão, você pode... Ele é relativo. O modelo é relativo.
Depende de cada realidade.
Depende de cada cultura. A igreja vai perdendo o caráter profético na medida que ela está ficando refém das formas. E aí ela começa a achar que para determinado contexto ela não tem o que fazer porque ela não detém o poder. Não.
Então quer dizer...
Em qualquer contexto...
E para determinada doença, eu não tenho cura.
Quer dizer, então, que esse negócio que as igrejas fazem, essas estratégias, tudo, para buscar alcançar...
Elas são legítimas, desde que elas fossem uma tradução honesta de algo revelado pelo Espírito, e não o fruto da minha expectativa que fazendo daquele jeito vai dar certo.
Eu nunca posso ensinar mais isso nos cursos de liderança.
Então, não é a presunção do certo. Beleza, se eu estou fazendo alguma coisa, por mais mirabolante que seja, e aquilo é fruto de revelação, tá tudo certo. Então, o Espírito revelou, vai lá e faz. Isso é fruto de uma relação com Deus, ele colocou isso, vai. Agora, não entenda que aquilo vai continuar sendo sempre daquele jeito. Porque por mais que aquilo dê certo, vai ter um momento que aquilo, às vezes, tem que parar.
Saturou.
E pronto, e acabou.
Aquilo esgotou. Passou, aquilo de fato esgota.
Agora, o que nós estamos fazendo? Nós estamos gerando um povo inteiro que fica com a obrigação de manter aquilo a custo de quê? Viabilidade. Aí fica oneroso, porque aquilo deixou de cumprir o seu papel, não tem mais relevância e tem que ser mantido. É um relíquia.
E aí isso volta naquele, quando a gente começou a falar da mentira, de uma inverdade.
Tá vendo?
De uma inverdade.
É um templo, é uma estrutura que não carrega mais o espírito. Então
é
aquilo que era pra vida,
que criou...
aquilo era pra vida e passa a ser agora o quê? Pra morte.
É tipo assim, joga fora tudo que você fez até agora. Brincadeira.
Não, desconstrói. Não, é uma desconstrução. Não,
cara, é muito, vamos
muito
ver o quanto que a coisa é grave.
É muito sério, é
grave.
Muito profundo isso.
É muito grave. Porque nós estamos repetindo a baixa Idade Média, lá, a Idade Média Baixa, lá, que é uma época de apogeu da igreja. É uma época de declínio da humanidade. A humanidade estava vivendo o seu pior momento de treva, de pobreza, de peste, um punhado de coisa. E a igreja vivendo o seu apogeu religioso atrelado ao Estado. Ora, o que, que a igreja fazia? Ela ia lá, ela vampirizava, ela sequestrava toda a capacidade produtiva da sociedade. Arquitetos, escultores, pintores, artistas, tudo, artesão, tudo. Tudo que a sociedade tinha de melhor, ela escravizava aquilo para construir
os templos.
Um templo e manter o culto. E aquilo durava 100 anos. Então, durante 100 anos...
40 anos, 50
100 anos, a responsável pela degradação social...
Foi a igreja.
Era a igreja, porque aquela capacidade produtiva toda estava servindo a viabilizar uma coisa que já nasceu viável. A igreja não precisava daquilo tudo. Puxa, ela podia ter feito a alforria dessa gente, falar assim, gente, agora pega a sua capacidade.
E vai pra tal, cidade.
E vai, vamos transformar a cidade. Vamos fazer casa, não tem.
Vamos construir casa, vamos construir fazenda.
Agora, vamos fazer esgoto.
É verdade. O mundo era doente, né, por causa do esgoto, né?
A igreja hoje lamenta a musicalidade do mundo. Vamos falar da arte. Quem é responsável por essa coisa vagabunda que está na arte brasileira? A igreja. Eita. Sabe por quê? Porque ela pegou os músicos para produzir música o quê?
Alienada.
Litúrgica.
Litúrgica.
Aí a nossa música litúrgica é ruim, a nossa música litúrgica está caindo padrão, porque ela está cumprindo um papel que nunca foi o papel dela. Produzir devoção e culto. Então nós estamos vendo o declínio da música cristã e
a
desgraça.
A
porque
distinção.
Nós não temos gente produzindo arte, porque
arte
a gente pega o cara e a arte, por ser cristã, ela tinha que ser religiosa e não arte. Então nós somos responsáveis pelas duas desgraças, porque de um lado a música tá ficando ruim porque ela tá ficando devocional e Deus nunca pediu para cantar para ele.
As músicas cristãs, praticamente uma porcentagem ínfima, fala do chão da vida.
Não,
ela fala do
mal. Fala do compromisso.
É, fala
da sua missão. Fala do quê? Fala do encantamento do devoto com o seu Deus.
E o chão da vida fica na mão de um outro qualquer que tiver ideia.
Acha...
Quem tiver ideia.
Quem tiver
agora,
ideia...
qual é o medo que a igreja tem? Que se ela tiver esse compromisso com o social, ela se inviabiliza.
Então, essa dicotomia que é complicado. Eu tô pensando naquele cara, aquele perfil do podcast aqui. O cara que tá na batalha, que tá na luta, que está tentando ser relevante, que tem medo desse esse ministério se esgotar, e ele ouve um negócio desse. E aí o cara pira o cabeção e vai pro extremo. Então tem que ir, tem que cantar música mesmo, tem que... Aí a gente entra
nessa... Não, a primeira coisa, ele precisa ter uma compreensão toda melhor dele. Ele precisa ser mais bem resolvido com ele mesmo. Ele não tá fazendo parte de uma coisa que vai dar certo. Ele tá fazendo parte de um negócio que já deu certo.
Escuta isso, já deu certo.
Já deu certo.
Então, não depende de você pra dar... Já estamos fazendo parte de um projeto que já deu certo.
Parte
a igreja.
Dessa... Exatamente.
A igreja, a hora que estiver lá no fim, ela tá sem mancha, sem mácula, redimida, tá com o noivo, pronto. Então nós não estamos trabalhando para isso dar certo. Nós estamos trabalhando para aprender enquanto isso não acabou. Então nós estamos aqui para aprender Deus, para conhecer a mente, o coração de Deus e para nos tornarmos homens, segundo Deus, homens que sejam perfeitos nos seus motivos, na sua compreensão. Então tudo que Deus está fazendo é para formar o homem. Que homem? O homem que seja a sua imagem e semelhança. Uma imagem conforme a semelhança de Deus. Qual é a característica principal desse homem? Ele é sustentável, ele não tem que preocupar com a sua viabilidade. Porque ele já é em Deus.
Ele é de natureza divina. A gente tava conversando hoje.
Eu tô rindo, cara.
Hoje eu tava conversando com o MV, ele tava falando sobre o futuro, né? Casamento, que tá aí na frente, indo pra outra cidade, o ministério e tal. A gente tava falando justo sobre essas
viabilidades.
Essas viabilidades.
Essas viabilidades que a gente quer garantir.
Elas vão acontecer, você vai sofrer, papapá, mas você.
E aí você vem dizer que já tá garantido,
pronto,
cara.
Pronto, se você tiver lá na roda. Por isso que Paulo diz: eu oro pra que vocês estejam o quê? Arraigados. Paulo não tá falando de um suporte, não é um apoio. Eu não tenho apoio em Deus. Eu estou arraigado em Deus.
Quase que intrínseco.
Eu sou feito de substância divina. A gente se confunde. Então eu não amo porque eu tenho que amar. Eu amo porque é de amor que eu sou feito.
É origem.
Então quando eu não estou amando, eu estou em crise. Então bendita crise. A crise é sinal de que eu sou uma pessoa transformada. Porque toda vez que eu não estou amando bem, isso gera um conflito interior. Porque é de amor que eu sou feito. Então não gera em mim culpa de não estar amando. Gera em mim responsabilidade de amar melhor.
Você tá entendendo o que ele tá falando? Você tá entendendo o que ele tá falando?
Tá vendo, mano? Eu não tô lamentando.
Amém.
Eu não tô lamentando a pena. Eu não tô lamentando. Eu não tô pensando aqui que eu vou ser penalizado de não ter amado. Eu não tô em juízo.
É igual aquele texto de Mateus.
Eu tô em conflito de justiça.
É igual aquele texto de Mateus, que os caras, né, que é o grande julgamento, Mateus 25.
Exatamente.
E aí o cara prega esse texto e fala que a gente tem que acaba
Jesus,
de pregar,
quando...
tem que amar, tem
então,
que
quem é o homem pobres, perfeito? Tudo. O homem Jesus, feito de substância divina, Espírito Santo. E ele deixa a gente entrar na intimidade dele para vivenciar a sua crise. Esse homem tá em profunda agonia. No último momento da vida dele lá, ele tá em profundo conflito, tentação. Tentação. Jesus foi tentado, aquilo não é figurado, é real.
Esse homem
está em conflito com as suas emoções, em que ele diz, como é que é, eu vou sofrer um trem aqui que eu não sei como é que vai funcionar, se desse um jeito aí do senhor aliviar, pai, o senhor aliviaria, mas eu não estou aqui para fazer minha vontade, o meu conflito, eu sou feito...
Você teve outra ideia, né? Dá uma ideia.
Eu sou feito de substância sua, então como eu sou de substância sua, tudo que eu quero é a sua vontade. E ele enfrenta esse conflito com essa submissão ao seu próprio caráter. Então ele não está com medo de ser penalizado, ele está sofrendo a agonia de ter que avançar na evolução do seu ser para se apresentar perfeito. Ele tem que completar a trajetória. E a trajetória está nesse sacrifício de sentimentos, enfrentamento genuíno de angústia. Então Jesus é alguém que consegue se angustiar sem ficar ansioso. Então o nosso problema é que a gente transforma angústia em ansiedade. Então angústia é porque eu tenho dúvidas. Ansiedade é porque eu duvido. Como Jesus não duvida?
A angústia é porque eu tenho dúvida, a ansiedade...
Então, a angústia é porque eu estou percorrendo um caminho que eu não conheço todo. Então, Jesus está aprendendo. A Bíblia diz que mesmo sendo filho, ele aprendeu as coisas por aquilo que ele sofreu. Então, Jesus está aprendendo coisas que ele não sabia, apesar dele ter o Espírito que revela a ele todas as coisas. Mas o Espírito está revelando as coisas no processo.
Durante, né?
Durante, porque a gente tem essa coisa meio sublimada, meio arrebatada, de que Jesus sabia tudo. Então eu fico imaginando um bebê de 3 meses mamando no seio de Maria, assim, uma confusão danada.
Sabendo de tudo.
Sabendo de tudo. Não, Jesus é... Ele vai tendo revelação no processo. Então agora ele tá ali num limiar, num edge, num limite em que ele tá prestes a consumar tudo. É o último passo em que ele vai glorificar a Deus. E vai glorificar a Deus sabendo que nada pode comprometer a sua sustentabilidade, quem ele é. Ainda que pareça ser que ele ficou o quê? Momentaneamente inviável.
Inviável.
Então Jesus fica aparentemente, absolutamente inviável e vence isso pela sua consciência de que ele está o quê? Totalmente sustentável. ele sabe de que substância ele é feito. Então ele enfrenta isso com toda a angústia. Ou seja, você vai ter dúvidas no seu casamento.
Com certeza.
Não duvide. Se você não duvidar, você vai enfrentar todas as dúvidas.
Porque a dúvida gera ansiedade.
Então, caramba, se eu duvido, eu fico ansioso. Se eu tenho dúvidas, eu me angustio. Então sofra. Sofra suas dúvidas. E enfrente elas com a sua fé. Sua fé que não deixa você o quê? Duvidar. Do que você não duvida? Da sua sustentabilidade. Do que você é feito. Então, em qualquer condição, a gente é sustentável.
Da minha origem.
Pronto. Uhum. Eu funciono em qualquer condição. Eu sou off-road, então qualquer terreno. Entendeu? Nós somos traçados, a gente funciona em qualquer terreno. Mas a igreja está criando condições artificiais de funcionamento. Nós estamos criando um tipo de crente aí que é assim... frágil.
É, não, ele tá buscando, né?
É criança, ele é
o tipo de busca que a gente percebe.
Ele tá sempre à procura de patrocínio. A maioria dos nossos jovens hoje querem patrocínio para suas ideias e não entendem a responsabilidade que ele tem no processo.
Essa espiritualidade baseada na experiência ou no poder de Deus, igual a gente vê muito, que muita gente traduz como avivamento. É isso que você está falando?
Bom, então vamos falar de experiência. 10 leprosos tiveram contato com Jesus. Todos os 10 tiveram uma experiência boa com Jesus. Uhum. 90% não adiantou nada essa experiência. No entanto, foram para casa falando que tiveram uma experiência com Jesus. O que quer dizer isso? Nada. Para 90%, uma experiência com Jesus não quis dizer absolutamente nada. Pelo contrário, esses homens só serão condenados porque tiveram uma experiência com Jesus. Não fosse a experiência que eles tiveram com Jesus, eles não podiam ser condenados.
É a ignorância, né?
Então Jesus falou assim, olha, ai de ti, Corazim.
Betsaida.
Porque se lá houvesse em Sodoma sinais, eles tivessem tido as experiências que vocês estão tendo comigo, eles tinham se convertido. Vocês serão condenados pelas experiências que vocês estão tendo comigo. Experiência não quer dizer absolutamente nada. A experiência só é alguma coisa quando ela é transformada em vivência. Experiências são expectativas satisfeitas. Ou não. Ou não. Eu tive uma boa ou uma má experiência. A experiência é boa quando a expectativa foi satisfeita. A experiência é ruim quando a expectativa não foi satisfeita. Viabilidade. Agora, isso tem que iluminar o meu entendimento para que eu tenha uma transformação de conceitos a respeito da vivência, das relações. Então, se as experiências não estão gerando relações, as relações são sustentáveis.
E o interessante é que, no texto dos 10 leprosos, aquele que volta, né, para ter um encontro com Jesus, Jesus fica chateado igual a gente, às vezes, em programa de igreja, né? Jesus fala, não eram 10?
Exatamente.
Eu estava esperando que era... Que 100 pessoas estariam aqui, hoje veio 50. Aquele negócio assim, eu falo, não era.
Mas talvez Jesus nem não
quebrou a lógica.
Frustração.
Ele tá quebrando a lógica.
A gente pra uma reflexão.
Quebrando a lógica. O cara cresceu, era pra ele ter entendido mais rápido e esse aqui.
Ou talvez Jesus tá nos exortando a uma reflexão. Tipo assim, você tá doido pra produzir experiência nos outros? Aí não se iluda. Eu tô aqui gerando experiência pra 10 e só um
10% de retorno.
10% de retorno pra suas experiências.
E isso, mais uma vez, é viabilidade.
É viabilidade. Tá vendo? Então nós estamos trabalhando isso. Dá uma canseira, pelo amor de Deus.
Dá demais, cara.
Isso tá matando os pastores.
E a gente vive um negócio que eu tenho a impressão que não dá pra alcançar nunca.
Que é insustentável.
Insustentável, exatamente.
A gente tá em cidade.
Eu já tô cansado só de falar, entendeu? Aqui de 15 minutos.
Se você ficar ocupado dessa constante viabilidade, você se esquecer da subjetividade, do entendimento, da consciência, isso vai matar você. Você vai pra cama todo dia à noite cheio de culpa.
A gente tá numa cidade média, médio porte, grande. O pessoal quer pertencer a um movimento grande, a uma igreja grande. Ela não quer esse negócio do voltou um leproso. O cara fala assim, esse leproso, Jesus teve perfeita comunhão com ele. Ele falou, não, eu não quero um lugar onde tem um.
Eu quero a cidade.
Essa ansiedade, né? Uma multidão.
E quando você trabalha a exaustão, a viabilidade, você torna o processo insustentável.
Insustentável,
óbvio. O que está acontecendo? Quando você trabalha essa relação de causa e efeito, de impacto, você vai drenando a fonte. Daqui a pouco o processo é insustentável, por quê? Porque você fez uma transferência de recursos, não um estímulo. Você colocou os pequenos para patrocinar os grandes. Quem são os patrocinadores dos grandes movimentos? Os pequenos. Porque eles é que estão fornecendo músico, pregador e tal. E esses caras não voltam para trabalhar a condição menor, porque eles querem estar em evidência na condição maior. O grande impacto, ele é drenante. Ele é vampirizante. Entendeu o que eu tô dizendo, né?
É igual a gente... Esse tema, ele foi criado a partir da crise hídrica. A gente já falou isso aqui ontem. A gente só vampirizou as nossas fontes. Todo mundo sabia que um dia podia dar problema, mas ninguém pensou nisso.
E as fontes são o quê? São pequenas. É um negocinho lá que ninguém dá valor. Aquilo que você
e
tava
hoje a gente
com
fica orando pra chover na cantareira, cara. Aí não dá.
Aliás, a gente tá aqui, né? Essa região aqui é da cantareira.
É,
do aí ninguém dá valor. Vamos falar igual o mineirinho, esse corguinho.
É, danada, né?
Vai lá e rebenta. Então, tá vendo? A longo prazo,
a gente tornou o processo insustentável.
Insustentável. Porque você desprezou o seu caráter mais subjetivo, mais elementar.
Eu quero fazer uma pergunta para você de uma forma metafórica. Tomando como base essa crise hídrica, eu comecei a estudar um pouco esse tema, tem muita coisa boa que aparece por aí. Alguns anos atrás, coisa de 6, 8 anos atrás, em Barcelona as torneiras secaram. Secou. E aí os caras se depararam com um problema, uma cidade como Barcelona todo mundo conhece. Aí os caras foram procurar a solução de continuar sustentável. E aí eles tiveram a opção de reutilizar a água de esgoto, retratar, ou eles desviarem o leito de um rio que era da Espanha, mas isso ia causar um impacto e era o maior rio da Europa, tudo, e assim, um negócio que ia dar um problema. Isso era mais barato. Eles pegaram e decidiram reutilizar a água, que era um processo muito mais caro e de reeducação do modelo. Ponto. Ok? Essa é a metáfora. Traduz isso para o ministério.
Cultura. Nós estamos investindo em mudança de comportamento, sendo que nós tínhamos que investir em mudança de cultura.
É a grande questão. Que custa mais.
Pronto.
É muito mais
custoso. E aí a gente acha que vai demorar mais tempo, mas isso é uma ilusão. Porque, na verdade, o tempo que você gasta em mudar comportamento é um tempo que nunca acaba.
A gente está trabalhando no efeito, né? Ao invés de trabalhar na causa, trabalhando no efeito.
Acabou. Agora, se você trabalhar uma transformação de cultura, você gasta um pouco mais de tempo, mas você uma hora termina o serviço. Você torna aquilo permanente.
E você trabalha a sustentabilidade.
Pronto,
e não
você trabalha essa consciência. Você trabalha responsabilidade com os processos.
Entendi.
E não interesse com os resultados. Essa coisa comercial de interesse com os resultados. Então, uma coisa é você trabalhar a finança, outra coisa é você trabalhar a economia. O Brasil não tem problema financeiro. Tanto é que pode fazer corrupção aqui do tanto que for. Não, ainda tem
sempre,
dinheiro.
Sempre vai ter dinheiro.
Vai ter dinheiro. Isso
é sustentável.
Então, o nosso problema não é financeiro.
A corrupção
é
sustentável. A corrupção no nosso Brasil, nosso país é sustentável, cara.
Então, por quê? Então, nós temos um problema de cultura econômica. Vamos citar um caso prático?
Vamos.
Dízimo. Dízimo é orientação financeira ou econômica? Nós tratamos como orientação financeira para tornar o processo viável.
Viável.
Não, o dízimo era orientação econômica.
Econômica.
Certo? Porque dízimo nada mais é do que a décima parte de um grupo de 11, 12. Ora, se era a décima parte de um grupo de 11, 12 ou 13, vamos colocar aí como 11, 12, né? Tribos aí, o que for. Eu estou dizendo que aquele que se ocuparia de uma atividade que não pode ser remunerada comercialmente, ele seria sustentado com a média da arrecadação. Pronto, então era uma questão o quê? Econômica, não era financeira. Não era uma forma de arrumar dinheiro para o sacerdote. Era uma forma de gerir um sistema econômico onde teria alguém cuidando uma parte, enquanto os outros cuidavam das
de outras.
Então todo mundo estava cuidando de tudo. Então aquilo era uma economia. O que, que a igreja fez? Ela, em vez de entender isso numa dinâmica econômica, ela entendeu isso numa questão
financeira.
E ela colocou isso como uma taxa de viabilizar a igreja.
Exatamente.
Aí nós criamos uma tribo sacerdotal dentro da igreja, sendo que a igreja seria a tribo sacerdotal da comunidade. Ora, se a igreja se ocupasse de fazer o papel dela e pastoreasse bem a cidade sustentaria a igreja com a média da sua arrecadação. Ponto.
Ó, ia ter pastor, eu ia estar bem melhor na vida. Por que
tá vendo o que eu tô dizendo? Porque isso seria uma cultura. A gente ia formar uma cidade que tem uma economia tão saudável que tem gente cuidando de tudo, inclusive da espiritualidade da cidade. Mas não, a gente transformou isso em taxa financeira. A hora que transformou isso em taxa financeira, azarou tudo, porque feriu o espírito.
Mais uma vez, pensando na viabilidade.
E aí não há limite, porque o cara deseja de quanto que é esse dízimo?
Tem
aí o dízimo é só 10%. O que ele tem que fazer? Ele tem que piorar o serviço, colocando um pastor para 1.000 em vez de colocar um pastor para 12. Porque aí com 1.000 ele ganha o que ele quer, porque com 12 ele seria a média. Se isso fosse uma economia, nós não teríamos pastor nem muito pobre, nem muito rico. Seria uma média. Mas do jeito que funciona, o cara pode ser rico tanto que ele quiser, porque ele vai onerar uma congregação mal pastoreada, majorada na sua arrecadação e que contempla uma minoria.
Porque o cara...
Elite sacerdotal.
Porque o cara pensa...
Pronto, e ele é que ainda faz a distribuição de renda.
Finança.
Ele é que é o chefe, ganha mais, e o resto que coopera com ele ganha salário mínimo.
Olha só onde a gente está chegando.
Onde a gente está chegando.
Infelizmente, né?
Lógico, a gente
até tá vendo
isso
acontecendo.
Eu falo isso com alegria, né? A gente está dando risada. Tá legal isso daqui.
Mas você entende onde vai afetando isso, vai ficando pesado.
A gente está falando de várias esferas, mas se a gente for conversando, a gente vai aprofundar, e vai descendo.
Aí, pronto, aí vem uma crise e tal. Ah, se é o ministério tem viabilizado, porque tem que... Não, tá em crise para todo mundo,
Não é só
isso. Então, no final de tudo, se a gente precisar rachar o arroz, essa é a sustentabilidade. O cara chegou para mim e falou assim: ah, eu tô pastoreando uma igreja, quem sustenta? tava. Eu falei, como assim? Ele falou, tô lá com o grupo. Eu falei, quantas pessoas tem lá no seu grupo? Tem 20. Eu falei, mas pelo amor de Deus, esses 20 estão passando fome, eles não comem, não bebem água, não mora? Não, todo mundo come, bebe água e mora. Eu falei, então por que eles não estão repartindo isso entre eles?
É, isso entra na questão
porque
da
justiça. Porque ele está pensando em termos de quê? Salário. Ele está pensando financeiramente. Pensando financeiramente, ele está pensando em viabilidade, não em educação sustentável.
O Maurício Cunha esteve aqui no JV, no Carnaval, e ele falou um negócio que acabou com a gente aqui. Ele falou dessa questão da justiça, de ter alguém na nossa comunidade, ou na, próximo de nós, seja nosso próximo, e que se estiver passando alguma necessidade, a gente não fizer nada, a gente está em pecado. O que, que a gente pensa se o cara está passando necessidade? A gente pensa em viabilizar algo para ele, mas não em trazer a sustentabilidade para ele.
Há pouco tempo eu estava meditando um texto que me chocou. Eu fiquei, sinceramente, fiquei chocado ao meditar nesse texto no conceito de sustentabilidade e viabilidade, que é onde a Bíblia diz que o homem perdeu a sua alma. Que é um cara que colheu muito e, ao colher muito, ele aumentou seus celeiros. Quando esse cara disse que aumentou seus celeiros, ele transformou suas sementes em grãos. Então ele mudou o conceito da semente, ele mudou a natureza dela. Porque semente é para plantar, grão é para guardar. Então, quando ele fez celeiro, ele transformou suas sementeiras em celeiro. Deus nunca disse que aumentaria nosso celeiro. Deus disse que aumentaria nossa sementeira. Quando eu transformo uma igreja depositária, acumuladora, eu estou transformando cada parte dessa igreja de semente em grão.
Deixa de ser
aí a eu aumento a minha capacidade de ajuntamento, mas perco a minha capacidade de multiplicação.
Ou seja,
porque eu matei o germe da semente. A semente, o grão, nada mais é do que uma semente morta no seu germe. Então o homem perde a alma quando ele transforma sementes em grãos. Semente é que garante o processo sustentável.
A gente só pensa em produzir.
Produzir
e não
grão.
Em
então eu estou pensando em consumo.
Continuidade.
Se eu estou pensando em consumo, eu quero ter mais grão porque isso aumenta a
viabilidade. Isso até no nosso ministério. Um ministério bem sucedido é aquele ministério que está produzindo, que está fazendo, que está sempre em evidência.
Então quando você fala quantos membros tem sua igreja, ele fala dos membros que ele consegue acumular. E não da quantidade de pessoas que ele consegue influenciar.
Tem lá o tamanho do impacto, né? Nunca dá para medir o tamanho do impacto, né? Ele é muito grande, você não consegue nem
isso
ver.
É simples. Quando as pessoas têm me perguntado isso, eu falo assim, qual o tamanho da sua igreja? É a cidade. Jesus olhou para a cidade e diz, é um grupo de ovelhas que não tem pastor. Então qual o tamanho da sua igreja? É a cidade.
E é legal isso.
Meu pastorado é para a cidade, não é para minha congregação.
Isso mostra como a gente inverte o nosso ministério também. Onde a gente encontra exemplos de que a pessoa é maior que o ministério.
Exatamente.
E aí como é que se sustentabiliza?
Porque aí ele passa a colocar a congregação para trabalhar a viabilidade do ministério dele.
Exatamente. E aí, em vez do cara sustentabilizar, não sei se existe essa palavra, o ministério, ele sustentabiliza
ele.
A imagem dele.
Que não é sustentação.
Que não é sustentação.
Se ele tivesse na origem, ele estaria sustentado e não tinha que ter preocupado com isso.
Você falou sobre a figura, sobre o moinho e o ventilador. Eu queria que você trouxesse para a gente isso, aplicando essa leitura da sustentabilidade e viabilidade. Quando você colocou essa figura, trouxe clareza para todos nós ali com esse encerramento.
São duas imagens que dizem coisas totalmente opostas. Então, se eu olhar para o aspecto subjetivo, eu vou achar que moinho é ventilador ou ventilador é moinho. Então, quando eu estou falando de moinho, para quem escuta bem aqui, é aquele moinho de... O papa-vento. Eu até gosto dessa palavra, papa-vento. Então, que ele é um coletor de vento. Então, o moinho é aquela estrutura que, a partir do movimento do vento, é altamente sustentável. Ele produz energia que gera trabalho. E o ventilador é totalmente o oposto. Ele é consumidor de trabalho, consequentemente, ele é consumidor de energia para produzir vento. Então, hoje, a gente tem que perguntar, a igreja é moinho ou vento? Ela está consumindo trabalho e energia para produzir espiritualidade ou ela está captando os movimentos espirituais para produzir energia e trabalho? Então, hoje, a igreja está ocupando trabalho para produzir espiritualidade. Então nós montamos um baita evento onde muita gente vai trabalhar, vamos gastar um monte de recursos, vamos gastar um tanto de energia para produzir uma experiência espiritual para todo mundo. Puxa vida.
Os caras saem mais crentes.
Mas será que a gente precisava desse gasto todo para produzir uma experiência espiritual se o Espírito é vento? Se ele está em todo lugar? Se ele sopra onde quer? Então bastava a gente ensinar todo mundo a ter essa vivência espiritual em qualquer lugar. Em qualquer lugar ele poderia ter uma baita de uma vivência espiritual. Isso não custaria nada. E se ele conseguisse captar o vento do Espírito em qualquer lugar, o vento soprava entrava nele, ele produzia energia, e a energia produzia trabalho. Ele seria um trabalhador movido pelo Espírito, e não um trabalhador para mover o Espírito. Então, os nossos eventos hoje é para fazer o Espírito soprar. Sentiu o Espírito soprando? Beleza. Então, agora, o próximo evento, vocês pagam mais,
e a gente
que aí vai
acredita...
ser, vamos contratar uns ventilador maior.
A gente acredita maior, que o Espírito sopra lá. A gente acredita que o Espírito vai
e
soprar
E esse
lá.
Ventinho que vocês pegaram aí, porque o preletor foi, não, não conta pagar. O evento foi barato. Agora, o ano que vem, nós vamos pegar mais trabalho, mais energia, vamos fazer um evento ainda maior. E aí vocês vão ver o que é uma ventania do Espírito.
E a gente faz o Espírito soprar para onde a gente quer, né?
Isso é artificial. Tem um texto, eu acho que todo mundo que escuta aqui o Irmãos.com tem maturidade. Eu esqueci agora, não sei se é Isaías 45, é lá em Isaías. Também a gente não tem que ficar citando versículo nem capítulo, né? Porque Jesus, os apóstolos faziam isso. Acaso nunca lia com profetas? A gente facilita demais, né? Então, disse o profeta Isaías. Agora você lê Isaías inteiro e acha lá. Então, ele diz assim, que o povo vai se queixar para Deus porque diz assim... Deus exortando o povo diz, olha, vocês sentiram dores, o seu abdômen dilatou, vocês entraram em contração, mas quando vocês finalmente venceram esse período da contração, das dores, da dilatação, vocês pariram vento e não homens. Então, isso é muito radical, porque quando a gente está falando do homem que compra comida, o homem que pensa na perspectiva da viabilidade, ele está pensando na vida pelo que ele come, não pelo que ele gera. Se eu penso a vida pelo que ele come, meu estômago está dilatado, a contração que eu estou sentindo, as dores que eu estou sentindo, não é de parto, é de indigestão. É porque eu comi demais. Então isso dá uma contração. Isso produz gás dentro de mim. Aí eu tô pensando que isso é gravidez, eu tô pensando que isso é um processo de Deus, e no fim o que vai sair disso é um pum. É um flato. Então Deus diz assim, vocês se tornaram flatulentos em vez de parir gente. Então se nós fôssemos engravidados do Espírito, nós formaríamos massa e não vento. Como nós estamos nos enchendo de carne e massa, nós estamos produzindo vento fétido, indigesto. A indigestão do que nós estamos consumindo está produzindo flatulência. E nós estamos achando que isso é Espírito. O homem não produz Espírito. O Espírito produz homem. Então, o Espírito em nós iria nos engravidar de massa humana. E aí, quando a gente desse a luz, nós não daríamos luz a coisas espirituais. Nós daríamos luz a realidades humanas. Gente que pode revelar o caráter de Deus. A igreja está parindo vento e não está parindo gente.
Vocês não têm noção da nossa cara aqui nesse exato momento. Tem uma galerinha em volta também, tá todo mundo... Porque falar isso é uma tradução da nossa realidade hoje. É fazer a gente olhar pra dentro da gente.
Olhar pra dentro da gente, dentro da igreja, né?
E ver que a gente tá inserido nisso. Eu tenho um negócio que eu fiz administração também, tive que lidar muito com estatística, né, pra aprender. E eu me sinto dentro da estatística. Isso me incomoda muito, Paulo Júnior.
Mas é o desafio pra gente contrariar a estatística, né? Contrariar a estatística. Eu tenho que contrariar a estatística.
Será que contrariar a estatística é o caminho?
Mas a gente não pode ver isso com culpa. A gente tem que ver isso como uma consciência da qual nós fomos advertidos. Então a Bíblia falou desse momento. A gente não podia estar encarando esse momento com desapontamento. A gente tem que encarar esse momento com a responsabilidade que esse é o nosso momento. Nós estamos vivendo esse momento da história que Paulo falou, Jesus falou. O amor esfriará de muitos corações. As pessoas terão coceiras no ouvido. Então já que nós fomos advertidos para isso, a Bíblia também não nos deu condições para isso. Esse é o nosso momento. Nós somos essa geração. Nós não temos que lamentar e olhar para isso como se alguma coisa tivesse dado errado. Não. É esse o momento. É esse o momento histórico da igreja, é isso que ela tem que enfrentar. Houve outros momentos na história que ela enfrentou outro tipo de perseguição. Nesse momento agora, esse é o problema. Esse é o problema dos últimos dias. O problema dos últimos dias está mais na área conceitual. Está mais na área da fé. Por isso que a palavra de Deus diz o quê? Por acaso, quando vier o Filho do Homem ao mundo, encontrará fé na terra? Então, fé é transformação de entendimento. A grande crise da igreja nos últimos dias é fé e afetos. A iniquidade fará o amor se esfriar. Não havendo amor, não é fé, é crença. Então, nós estamos vivendo um conflito de fé e amor. Porque aquilo que nós estamos chamando de fé não é fé. É interesse religioso de ser abençoado.
Isso é o desdobramento da pós-modernidade,
é
da
relatividade. É um momento histórico. É aquilo que antecede a volta de Jesus.
A frieza,
uma explicação,
né?
Para tudo. O amor se esfria, a gente vai para a razão. E a gente quer explicação para
aí
tudo.
Não é interesse, é direito. É porque direito. O amor se esfria com base no quê? Na iniquidade. Iniquidade é o quê? Direito adquirido, a presunção do correto. Iniquidade nada mais é do que a presunção do correto. Eu presumo que acerto. E presumindo que acerto, mereço. Presumindo que eu acertei, eu mereço. Então não é amor.
E o texto é, e por si multiplicar a iniquidade, o amor de muitos.
Então, a iniquidade é a presunção do acerto. Presumindo que eu vou acertar, eu vou merecer.
Aí, quando, então, o pecado beleza. É a presunção então, a do acerto. A gente identificou o problema. Pecado, a gente tá, uma crise de fé, uma crise de amor.
De amor.
Você falou do amor lá dentro. Eu amo porque...
Porque essa é a minha natureza. Você não vai conseguir gerar em mim uma crise de culpa que seja maior do que a crise de existência que eu tenho. Então, ninguém vai me fazer sentir culpado a ponto de ser uma crise maior do que a própria crise que eu tenho dentro de mim de querer amar. Então, puxa vida, então eu não tenho por que estar amargurado com você, desapontado, ressentido, perturbado. Você não vai conseguir, seus erros ou seus acertos não vão imprimir em mim uma condição de luta pela verdade maior do que a que já está dentro de mim, já está instalado. O Espírito está dentro de mim e a luta está travada.
É.
A luta de amar, entendeu?
Falando em amar, a gente ouviu agora há pouco de um movimento que sua comunidade aí tem levantado, né?
Tem se envolvido.
Eu ouvi agora há pouco falando, na verdade fui adicionado num grupo de WhatsApp também para discutir isso aí. Eu queria que você falasse isso.
Clube Love.
Clube Love.
Então, Clube Love é porque a gente tem uma ONG que trabalha na área de educação, faz intervenção direta dentro das escolas e também tem uma ONG aqui em São Paulo de muitos anos lá, muita experiência na área de intervenção na escola, que é a Macanudos. Então a gente juntou aí tudo que a gente sabe e tem, entendendo que é tudo uma coisa só. E estamos trabalhando mesmo, assim, não é uma coisa híbrida, não é uma associação de coisas diferentes, não é um esforço de parceria, não. É um esforço único, né, numa causa comum, que é a intervenção da escola. E aí eu vou resumir. A gente se propõe a muita coisa, estamos feito intervenções aonde as oportunidades aparecem, mas nesse momento agora o Clube Love tem a prioridade da questão da sexualidade, da pornografia crescente, dessa questão da desconstrução da sexualidade na mente da sociedade e a partir dos jovens, já crianças mesmo. Então, esse contato com as escolas, contato com o sistema público, secretarias de educação, sociais, Ministério Público, esse pessoal está desesperado. Está desesperado porque pornografia não é mais uma coisa que está sendo oferecida. Pornografia hoje é uma coisa que está sendo gerada dentro do ambiente escolar. Então hoje o jovem estudante, ele não é consumidor só de pornografia. Ele é
gerador.
Entendeu? Ele é produtor de pornografia. Então isso é uma coisa assim, justamente por causa disso. Porque nós vivemos uma sociedade do culto do direito, né? E o direito de ser feliz, o direito de curtir. Então a gente está fazendo um trabalho mesmo, é um trabalho científico e espiritual, não é uma proposta religiosa, não é uma intervenção religiosa, é uma intervenção espiritual mesmo para enfrentar uma fronteira espiritual, entendendo a nossa responsabilidade pastoral com a comunidade. Então nós estamos indo lá propor uma ação pastoral no melhor sentido da palavra, como Jesus diz, um rebanho que não tem pastores. Então as escolas hoje no Brasil, talvez seja um dos segmentos da nossa sociedade que melhor se enquadra nessa palavra de Jesus lá. Grupo como de ovelhas cercados de currais, que não tem pastor, os diretores, coordenadores, secretários,
professores,
não sabe o que fazer.
Não sabe o que fazer.
Se tornaram reféns dentro do curral, não sabe o que fazer. Consequentemente, você tratando a questão da sexualidade, você trata a questão de drogadição, você trata a questão da gravidez solteira. Então tá aí o Clube Love, quem
das
quiser
doenças,
entrar aí.
E tudo mais.
Facebook, Clube Love com E, né? Clube Love. E aí você entra aí, Facebook, Instagram, tudo aí, todas as mídias tá lá, vai achar. E estamos oferecendo isso. Algumas prefeituras estão procurando a gente.
Procurando esse projeto.
A gente tem. Se há alguma comunidade, em alguma cidade, que tem acesso à prefeitura, quer oferecer alguma coisa efetiva, ou quer cooperar com a comunidade, entende que isso é um problema, tem uma interlocução com a prefeitura, com a Secretaria de Educação, e quiser que a gente coopere, então nós não vamos exportar mão de obra. A gente vai fazer uma consultoria no sentido de qualificar as pessoas do lugar para que elas façam a intervenção.
E uma outra coisa, Sal da Terra é um ministério, uma igreja?
É, eu vou definir o seguinte, Sal da Terra é uma plataforma, é uma federação de igrejas aliançada. Tem mais cara de movimento do que de denominação. A gente não tem uma proposta denominacional, nós não temos corpo doutrinário, nós não temos manual de culto, não há definição litúrgica, é muito mais uma plataforma relacional. São igrejas que têm se aliançado, andando umas com as outras e que numa base relacional a gente coopera. Então, essa plataforma relacional, a gente acordou alguns princípios fundamentais para nortear a nossa nossa relação. Então isso oferece uma condição, um mínimo múltiplo comum à relação, e em cima disso cada um desenvolve com as suas características. Então não existe uma forma definida, não existe uma liturgia definida, não existe um conjunto de doutrinas definido, não tem isso não. Não é governo, não é estrutura de governo, é bem uma plataforma relacional.
Quais seriam dicas práticas, assim, que você podia deixar para quem ouve a gente?
Ó, eu não diria dicas. Se eu pudesse, se alguém falar assim, fala uma coisa e morre.
Na verdade, talvez mais alguma orientação.
Então eu vou dar uma dica básica.
Um conselho, né?
Tá bom. Fala uma coisa aí e morre.
Em cima da questão da sustentabilidade. Porque, pronto, uma relação. Você está envolvido com o ministério, encontre um conselho, uma relação. Nada fora de dois ou três. Não há revelação ao indivíduo. Toda revelação é através da relação. Toda revelação dada ao indivíduo é para a relação e através da relação. Para que, dada a relação esteja em condições de materializar a revelação. Então, não existe revelação profética de interesse particular. Então, o princípio fundamental é onde estiverem dois ou três. Não fala da capacidade deles. Nós erramos nesse negócio, achando que a gente vai capacitar o indivíduo. Não, nós temos que reconhecer a eficácia da relação. Nós temos que crer que a coisa funciona, e funciona porque o Espírito está lá. E para que o Espírito esteja, tem que ter uma relação. Não há manifestação do Espírito onde não estiverem dois ou três em comunhão. Então, nossos melhores ministérios estão sofrendo o ônus da solidão. O símbolo do ministério profético, Elias, pediu para morrer depois de um projeto super bem sucedido, altamente viável.
Completamente sustentável. Porque estava sozinho.
Totalmente sustentável.
Tá vendo? Estava lá.
A solidão e a vitalidade. Então, o que que a palavra de Deus diz? Pais se convertendo a filhos e filhos aos pais, para que eu não fira. Então, o que que Deus deu para Elias? Mais poder? Não, deu para ele uma relação que devolvesse a ele a autoridade. Elias precisava entender que só com poder ele não resolveria. Ele teria que resolver com a relação. A relação dele com Eliseu gerou Jeú, e a relação dos três consolidou o processo que sozinho Elias não deu conta. Então, são os processos relacionais que vão consolidar e realizar e materializar aquilo que a individualidade não consegue. Individualmente, eu sou um propagador da verdade. Relacionalmente, nós estabelecemos a verdade. A verdade não se estabelece a partir de uma proclamação. A verdade se estabelece a partir de uma relação. É preciso dois ou três para que a verdade seja estabelecida. A igreja vai cansar de proclamar a verdade e não vai conseguir estabelecê-la quando essa verdade não for estabelecida numa relação. Então, se eu tiver que dar uma palavra para qualquer pastor que estiver ouvindo, qualquer líder, geme diante de Deus aí e fala: Deus, eu preciso de ser amém para alguém, e eu preciso que alguém seja amém para mim. Em Deus nós temos o sim e o amém. O sim para a manifestação dos desígnios, da vontade de Deus, e o amém para a manifestação da sua glória. Deus deu duas coisas para Jesus: deu palavra e glória. Jesus diz: a palavra que eu recebi, eu dei para eles, e através dessa palavra eles serão perseguidos. Então a dialética, a proclamação, vai gerar conflito. O que que vai superar o conflito? A glória. Eu também recebi a glória, dei a glória para ele, para que ele seja um, a fim de que o mundo creia. O problema da igreja é que ela está exercendo um ministério de poder sem glória. Não há glória no que nós estamos fazendo, apesar de todo o excesso de poder. Então, se você quer ter glória no seu ministério, faça o que você está fazendo em favor de alguém, e não em favor do seu ministério. Jesus, quando está indo para a cruz, ele diz: agora glorifica o teu filho, para que o teu filho glorifique a ti. Então eu preciso entregar a minha vida numa relação, e não num projeto, numa missão, numa visão. Então, você quer ter um ministério bem sucedido? Encontre um amigo. Porque tudo que Deus, se Deus que é Deus e tinha todo o poder, resolveu fazer tudo em conselho, a autoridade está no conselho e não no poder.
Glória a Deus.
Amém. Eu encontro um amigo que você encontrou o conselho de Deus. Não tem jeito de falar que eu conheço a Deus e conheço o amor de Deus, se isso não for na relação em que eu me entrego em favor de um amigo. No dia que eu sou amém para o sim de um amigo, a autoridade de Deus se revelou e a verdade se estabeleceu. No dia que um amigo for amém para o meu sim, pronto, a verdade está estabelecida.
E aí, mais uma vez, a gente volta lá no início.
Por isso que Jesus diz: quer conquistar uma cidade? Manda dois. Manda uma amizade. O que conquista a cidade é uma amizade. Tem um versículo na Bíblia que eu achava que ele era o contrário. Diz assim: é mais fácil conquistar uma cidade fortificada do que o coração de um amigo ofendido. E eu ficava pensando assim: não, tanto que é difícil conquistar um coração de um amigo ofendido. É mais fácil conquistar uma cidade. Então, esse texto não está falando o tanto que é difícil conquistar um amigo ofendido. Esse texto está dizendo o tanto que é fácil conquistar uma cidade. Sabe como é que é fácil conquistar uma cidade? Faça isso junto com um amigo que não se ofende.
Amigos de verdade,
que não se ofende. ofendem. Dois amigos que não se ofendem, conquistam uma cidade. Então, se eu tiver que dar uma palavra e morrer, arruma um amigo. Encontre um amigo.
A gente está chegando...
chegando ao final aqui do nosso...
O Paulinho, ele disse que um dos podcasts mais ouvidos da história do Irmãos.com foi um que a gente gravou, eu gravei, junto com o Paulo Júnior, uns anos atrás, lá no Semesp, que foi dali que originou a Missão na Íntegra. E eu creio que esse aqui que a gente está gravando agora...
também vai ser.
Profetizando aqui.
Também vai ser muito ouvido, isso, né?
Eu nem sabia disso. Mas porque é muito bom, um tema como esse...
O Paulinho também falou que ele recebe mensagem o tempo todo. Já não está na hora de gravar mais um com o Paulo Júnior.
Tá aí.
Aleluia.
E eu espero que os irmãos aí, a galera que ouve, que acompanha o Irmãos.com, escute esse podcast mais de uma vez, porque eu vou ter que escutar.
Eu vou ter que escutar mais uma vez também.
E eu quero agradecer demais.
Privilégio, irmão.
Paulo Júnior, muito bom poder aprender.
Glória a Deus, é alegria.
Esse tempo aqui junto.
Essa fonte, né, de sabedoria, de experiência também. Então, obrigado por estar aqui no JV, obrigado por atender o convite também do Irmãos.com. E a gente vai seguindo aí no
Amém. Um abração para todo mundo aí. Obrigado pela oportunidade.
Até mais, pessoal.
Recadinhos debaixo da coberta.
Dri, o podcast é atemporal. As pessoas podem ouvir quando for. Pode ser que estejam debaixo de um guarda-sol no verão de 2018.
Ou então no ponto de ônibus, no cantinho, e a chuva batendo nas costas. Quem nunca, né? Quem nunca?
Mas enquanto a gente tá gravando aqui, tá friozinho, o inverno chegou no interior de São Paulo. E nós estamos aqui nesse programa com o Paulo Júnior.
Paulo Júnior, né? BFF, nossa.
Eu acho que os ouvidos dos nossos ouvintes estão vermelhos, cabeça inchada. Depois de tanto conteúdo e prontos...
eles estão assim pensando, ai, agora vou ter que arrumar um tempo pra ouvir de novo.
Prontos pra começar de novo, mas ouve os recadinhos primeiro. Na próxima vez você não precisa ouvir os recadinhos de novo. Não se sinta constrangido, mas
só
agora ouve.
Só se você quiser ouvir minha voz. Né? Porque só tá nos recadinhos, minha voz.
Mas ó, esse programa tem duas coisas muito especiais. Eu não participei da gravação, porque ele foi feito no Aquário de Ideias, lá do JV. Eu só participei do primeiro programa, aquele...
Ministério Sustentável.
Ministério Sustentável com o Jazir. E o Marcelo Galberto. Aí o Júnior ficou responsável por fazer os demais programas e esse foi um dos incríveis que foram feitos lá. Isso faz parte da nossa sustentabilidade, do nosso ministério, ou como o Paulo Júnior disse, a viabilidade do ministério.
É, isso mesmo. O ministério é muito maior do que nós, né, amor?
Exatamente.
Graças a Deus, graças a vocês que nos ouvem.
Então a gente pode fazer ele ser maior. E também, tô muito feliz porque esse programa não foi editado por mim.
E você nem percebeu. Fala a verdade. Fala, você percebeu? Percebeu?
Não, porque ainda está com a qualidade, o selo de qualidade irmãos.com.
Quem que editou, amor?
A gente tem que agradecer ao irmão companheiro de caminhada, Ariel Jaeger. Agora acertei o sobrenome dele.
Obrigada, Ariel.
O Ariel que participou do programa sobre casamentos, né, que a gente fez recentemente, e também gravou os recadinhos comigo. Então, esse Ariel que você já está conhecendo aqui no podcast irmãos.com, ele vai participar mais vezes, vai editar mais programas.
Vai editar muitos e muitos.
Nessa nossa jornada de fazer Irmãos.com um ministério cada vez mais sustentável. E sobre o programa anterior, esposa?
Agradecer a todos vocês que comentaram. Comentaram em nossa página do Facebook, comentaram em irmãos.com. É isso aí, comente.
E o primeiro comentário que eu quero ler aqui é do nosso amigo Josué Matos, o Joshua de Jundiaí. Principalmente porque ele completou a maratona de ouvir os programas do podcast Irmãos.com. Ele já completou, já ouviu todos. Ele tava numa maratona insana, ouvindo dezenas por semana.
Gente do céu. Que fofo, Josué.
Valeu, Josué. E aí ele falou, não, já terminei o podcast Irmãos.com, vou começar o da Cepal. Terminei o da Cepal.
São só quatro programas. Tem no Barquinho.
Tem o BTCast, então tem muita coisa ainda pra ouvir. Ele já tá ouvindo, inclusive o BTCast, ele já ouve há algum tempo e tal. Josué, obrigado. E obrigado a todos vocês que estão fazendo essa maratona aí. Um dia vai chegar ao fim e vai começar a crise de abstinência. abstinência, aí você vai ver o que que é.
Ah, não vai, não vai.
Tem muita coisa pra ouvir por aí ainda.
É porque tem as mensagens da Cepal que você tá postando também.
É, tá dentro do podcast
Cepal. Muita coisa.
Muito conteúdo, você vai passar muitos dias da sua vida aí ouvindo esse conteúdo, se você tá chegando agora em irmãos.com. Mas o comentário do Josué aqui é o seguinte, sobre o programa anterior, em que falamos sobre as crianças, os órfãos da Bolívia, ou os crianças filhos dos pais que estão nas prisões bolivianas e tal. E o Josué comenta, meu, como nós no Brasil estamos deitados em berço esplêndido. Temos feito muito pouco. Que realidade triste essa dos nossos vizinhos e irmãos. Não consigo imaginar essa situação das crianças nos presídios. Nós temos que agradecer a Deus por ele ter levantado rico para fazer a diferença lá na Bolívia. E que Deus continue abençoando a vida dele por lá.
Gente, você que tá ouvindo esse programa e não ouviu o programa anterior, ouça, porque é impactante a história das crianças, a situação dos presídios, como é lá na Bolívia. Escute.
E é mais incrível ainda a gente pensar na nossa proximidade, de como a gente pode fazer diferença na vida desses irmãos bolivianos. Agora, a Aline Alves da Costa de Brasília também comentou aqui, eu vou deixar a esposinha ler.
Olá, pessoas! Fiquei impressionada com tudo que eu ouvi aqui. Tem um casal de pastores amigos que moraram 5 anos na Bolívia e já tinham ouvido umas histórias estranhas, mas não como essas do sistema prisional boliviano e a situação do trabalho infantil. Eu nem sonhava que isso tudo pudesse acontecer. Esse casal de pastores me contou certa vez que quando as pessoas fazem suas refeições na casa de outras pessoas e sobra comida, elas pegam o resto, colocam em uma sacola e levam para casa, para que não haja desperdício. E ainda que dentro das igrejas que eles pastoreavam, tinham duas etnias bolivianas rivais, digamos assim. E eles faziam 2 cultos no domingo para cada etnia, para que não houvessem conflitos. E mesmo que eles ensinassem bastante sobre o amor e perdão, era difícil quebrar essa barreira. Deus abençoe o rico, sua família, seu ministério e nossos irmãos.
É assim que eu gosto, comentários que acrescentam ainda informações ao que nós falamos. Muito obrigado, Aline. Obrigado por comentar e por compartilhar com a gente aí um pouquinho da sua experiência. E outro que teve uma experiência na Bolívia foi o Guilherme Almeida, de São Paulo. Ele comentou aqui, muito bom esse podcast, eu pude viver um pouco do que eu ouvi. Fui passar minhas férias no começo deste ano lá em Puerto Suárez. Fiquei na casa de um amigo missionário, Diego, que já está lá há 3 anos morando na Bolívia. E realmente a situação lá é muito difícil. Eu pude conhecer o abrigo e sei o quanto alguns brasileiros têm feito muitas mudanças lá, como esta que ouvimos do abrigo. Quem puder ir fazer uma visita missionária na Bolívia, vá. É realmente difícil explicar, só vivendo mesmo. Infelizmente, vemos nossas igrejas ainda com muita dificuldade para contribuir com missões. Então, você que ouviu, contribua. Orações, contribuições e indo para o campo. Inclusive, com essa ideia do Guilherme aqui de gastar as férias, investir numa viagem missionária.
Legal isso, tão legal. Porque assim, a gente tem muitos lugares pra viajar. De vez em quando é bom sim viajar pra descansar a cabeça, mas faz uma diferença enorme quando você viaja pra um campo missionário, onde você conhece um trabalho, né? A gente conhece pessoas que vão pra população dos ribeirinhos, que vão pra lá pro Nordeste construir casas e escolas. E essa viagem pra Bolívia, com certeza, tem que estar lá também, de opção. Escuta lá o programa, veja lá o Facebook do Rico.
Conheça a Expedição Mochila, que tem lá o link também. E faça a diferença na vida de outras pessoas e com certeza na sua também. Beleza, gente? Até o próximo programa.